Rádio Contraponto, o som mais claro da web.
Rádio Memória. Documentos sonoros que registram a imortalidade do rádio, o mais democrático dos meios de comunicação. Produção e apresentação, Matheus Rangel.
Alô, galera da Rádio Contraponto, aqui quem fala é Matheus Rangel. Está no ar mais um Rádio Memória. Programa que visa resgatar sucessos do rádio brasileiro. Bom, gente, hoje teremos como seguintes atrações: Tancredo Trancado, Incrível, Fantástico, Extraordinário, e para finalizar, até para preenchermos o espaço de tempo que teremos disponível, teremos o quadro Jornal dos Jornais, do programa Francisco Barbosa, na Rádio Globo, produzido entre 1998 e 99. No caso, as audições que temos do Francisco Barbosa na Globo são entre outubro e dezembro de 98. Somente um programa de 99, mas que tem apenas uma entrevista imprevista, né? Um compacto. Bom, dito isso, vamos começar com Tancredo e Trancado. A história se intitula O Novo Marido de Dona Xandoca. Vamos lá, galera!
E as pílulas de vidro Dr. Ross, laxativas e antibiliosas, através da Rádio Nacional, passam a apresentar Tancredo e Trancado, numa história de Ghiaroni, desta vez intitulada O Novo Marido da Dona Xandoca.
Tancredo, levante-se dessa cama! Nós dois temos muito o que fazer, muito o que fazer, anda!
Mas tem que levantar da cama, minha filha.
Sai daí, seu vagabundo!
Gritando eu não saio, eu só saio falando baixinho.
Sai daí, seu vagabundo! Seu cachorro, seu ordinário! Se não lhe parto o focinho!
Ah, falando baixinho assim eu saio.
Vamos! Pega o aspirador para dar uma boa limpeza na casa.
Ah, me desculpe, você me desculpe. Eu sou homem de aspirações, mas não sou homem de aspirador.
Vamos, pega o aspirador, Tancredo. Você vai limpar a casa, endireitar as cortinas, capinar o quintal, consertar as cadeiras quebradas, dar lustro nos móveis, carregar água.
Ah, Xandoca, deixa eu descansar um bocadinho que já estou botando a alma pela boca, minha filha.
Tancredo, a quem foi que você saiu com essa indolência toda, hein?
O papai era lente do corpo docente e mamãe era filha de índio. De forma que eu só tinha que ser indolente.
Ah, meu Deus, e ainda me vem com o maldito do trocadilho.
Quando eu falo com papai e mamãe, não é trocadilho, é troca-filho.
Chega de conversa, vamos trabalhar. Temos que endireitar a casa porque eu estou esperando o meu novo marido.
Bem, você está esperando o seu novo marido... O quê? O seu o quê?
Estou esperando o meu novo marido.
É tenebroso.
Ué, que isso, Tancredo? Que cara é essa?
E antes de você dizer, só pode ser cara de besta.
Ora, essa é muito natural que eu tenha um novo marido. Quando o seu chapéu velho começa a ficar desabado, você não arranja um novo chapéu, não?
É, mas acontece que eu ainda não estou desabando, não.
Bom, não fale comigo. Essas coisas não fale comigo, não. Fale com o papai. Foi ele quem arranjou esse marido, da mesma forma que arranjou você.
Bom, isso não é verdade. Eu sei que ele vendeu um revólver.
Ah, mas é delicioso, é maravilhoso. É deleitoso.
É tenebroso. Nunca fui tão massacrado na minha dignidade psicotécnica. Essa mulher é meia neurótica.
É, né? Quer dizer que você está enciumado, hein? Está horrorizado com a ideia de um terceiro homem morando aqui em casa, né?
Claro, eu tenho que estar, minha filha. O que você ganha mal dá pra nós dois.
É. Idiota! Idiota que você é! Você não vê logo que não é sério? Nós vamos fazer de conta, você compreendeu? Nós vamos fazer de conta. Vamos apenas fazer de outro marido.
Mas não era mais golpe a gente fazer de conta que eu arranjei outra mulher, minha filha?
Não precisa ficar preocupado, Tancredo. Não precisa ter medo que ninguém vai me carregar, não. Ninguém vai me carregar.
Não, mas se alguém te carregar, já fica avisado. Eu não aceito devolução de mercadoria.
Hein? O que foi que você disse?
Eu disse que não aceito da revolução mercadoria. Entendeu? Manjou? Manjou?
Manjei, sim. Escuta, por que você não sustenta o que diz?
Bem, eu não sustento ninguém. Eu ando atrás de quem me sustente.
Então você está de acordo com o meu segundo marido, né?
Absolutamente. Definitivamente. Decididamente. Espinafrativamente.
Ué, mas por que que não?
Porque de acordo com a lei do país, para você ter um segundo marido, só se fosse viúva. Para você ser viúva, só eu estando morto da cabeça aos pés. Para eu estar morto, era preciso que tivesse morrido. Para eu ter... Meu Deus... Não é que eu sou distraído?
Ué, distraído por quê?
Você vê que eu morri e nem fui ao meu enterro?
Bem, deixemos de brincadeira, sabe? Agora eu vou falar como uma mulher adulta.
Miserável. Tô dizendo, essa mulher é neurótica.
Muito bem. Antes de mais nada, devo lhe dizer que você não tem razão nenhuma para se preocupar, não. O meu marido número 2 tem 77 anos.
Quanto?
77 anos.
Até você pegou a mania dos brotos agora?
É. E seu Calixto tem muito dinheiro, hein? E é justamente por ser muito rico que o seu Calixto vai ser nosso marido.
Nosso vírgula. Nosso vírgula. Isso não é legenda pro meu partido, não, minha filha.
Tancredo. Nossa, é uma maneira de dizer. Bem, é melhor eu contar a história como se passou, sabe? O seu Calixto, riquíssimo como é, apaixonou-se por uma moça de 19 anos. A Dolores, que parecia gostar muito dele.
Calixto, você é um amor.
É minha ideia.
Calixto, eu não sei como é que eu consigo gostar tanto de você.
Mas como é que pode?
Por quê? Por que você me faz essa pergunta, meu amor? Por que eu haveria de dizer que gosto, que amo se não amasse? Só porque você tem uma meia dúzia de anos mais do que eu?
Bem, não é bem uma meia dúzia, Dolores. São 58, né? Eu tô levando 58 pontos de desvantagem. Além disso, eu nasci pra ser iludido.
Eu já sei. É porque você é rico. Você pensa a mesma coisa que os outros pensam.
Não diga isso.
É por causa do seu dinheiro, não é, Calixto?
Não, Dolorezinha. Pelo amor de Deus, não diga isso. Eu não faria semelhante juízo de você, querida.
Faz você... sim, Calixto, faz. Eu quisera que você fosse pobre como um engraxate de beira de calçada.
De beira?
Pobre, paupérrimo. Só para acreditar no meu amor, Calixto.
Ai, meu Deus, ela é louca por mim. Ela é louca por mim.
E assim, Tancredo, o inverno julgou-se amado pelo verão. Quando o verão e o inverno se encontram, o que é que se segue?
Uma onda de gripe.
Bom, não foi bem isso. Mas eis que ontem um amigo sincero do seu Calixto o procurou às pressas, quase sem fuga.
Calixto, meu pobre Calixto.
O que aconteceu, Reginaldo?
Calixto, pobre desgraçado.
Mas o que se passa, meu Deus? Fale.
Eu falo, Calixto. Eu ontem fui a casa. Ai, faz isso, desgraçado.
Mas por quê, homem?
Porque eu ontem, Calixto, eu fui a casa.
Olha, não chore.
Eu não posso, Calixto, eu não posso.
Mas Reginaldo, não chore.
Esse lindo dia que você nasceu devia ser riscado do calendário.
Do calendário riscado?
O padrinho que te batizou parece que te roubou uma praga, Calixto.
Mas também...
O teu destino é negro, Calixto.
Mas o que é isso? Você até parece a voz do urubu, homem. Que é isso? Conte logo o que houve.
Pois bem, eu conto.
Eu fui à casa da Dolores.
E o quê?
E ouvi entre ela e a mãe dela a seguinte conversa.
Como é, minha filha? Como é? O velhote está no papo, né?
Infelizmente.
Mas como infelizmente? Então você considera uma infelicidade entrar na posse de 10 milhões de cruzeiros?
Não, mas considero uma infelicidade ser mulher daquela múmia.
Ora, Dolores, o seu Calixto não é propriamente uma múmia.
Não, não é propriamente uma múmia. É uma ruína humana. É uma casa caindo. É um carro puxado por um burro a caminho do ferro velho.
Mas então, minha filha, então, ele não pode durar muito. Já está com 77 anos. O pai dele morreu com 78.
Então, ele ainda é capaz de durar uns 6 meses.
Que isso, minha filha? Que isso? Não seja pessimista. Mesmo porque, se ele se recusar a morrer por conta própria, a gente sempre vai dando uma mãozinha.
Mas isso é crime.
Não, nada de crime. Nós vamos pelo psicológico. Olha, vamos adoctrinando, vamos chacoalhando, vamos perturbando até o bicho esticar as botas.
Mamãe, a minha vingança contra o Calixto é que eu vou tê-lo como marido. Mas ele vai ter a senhora como sogra.
É, mas não por muito tempo, Dolores. Você vai ver, não por muito tempo.
Pois é, sabedor disso, o seu Calixto ficou furioso, pois ele acha que nasceu para ser tapeado. Ali estava mais uma confirmação. Ele, aos 77 anos, estava sendo iludido por uma mocinha de 19.
Mas ele devia saber que andar cartaz a velho é reumatismo e cadeira de balanço.
Sim, mas dessa vez ele resolveu reagir de maneira tremenda, sabe, Tancredo? Ele procurou papai para que papai o ajudasse na reação.
Até o Calixto sabe que seu pai é reacionário, hein? Mas você ainda não disse como foi que ele vai ser teu marido?
Bem, o Calixto bateu para casa de papai. Papai bateu o telefone para mim e eu bati o telefone pro Calixto.
E o Calixto bateu na minha porta e eu fiquei na mesma.
Seu Calixto, tenha bondade.
Me ajude, Reginaldo, me ajude que parece que tem um degrau.
Tem sim, Calixto, tem. Eu te ajudo.
Obrigado. Eu ando bem, sabe? Mas tendo um degrau, eu preciso de auxílio, né?
Infeliz, aí. Não pode nem com um degrau e queria enfrentar 19 primaveras, é.
Tancredo, esse aqui é o seu Calixto, meu marido número 2.
Muito prazer, eu sou o número 235A, série J.
Seu Tancredo, não se preocupe, ouviu? O Calixto é marido de Dona Xandoca só pra constar.
É, mas eu sou pra valer.
Não, nada disso, senhor Tancredo. A partir desse momento, você é meu irmão, hein?
Peraí, minha filha. Assim tá complicado, tá tudo complicado. Assim tá muito complicado. Porque o Calixto é marido da minha mulher. Eu, passando a irmão da minha mulher, fico sendo cunhado do Calixto. Meu sogro passa meu pai e meu filho passa meu sobrinho. E o senhor aí? O senhor é mãe de algum de nós por aqui?
Não, senhor. Eu sou o sapo de fora.
Bom, pela cara eu já sabia que o senhor era sapo, mas não sabia de quebrejo.
Não, olha aqui, Tancredo, eu explico. É que na minha idade avançada, além do reumatismo, sofro do fígado, sofro do estômago e preciso de uma esposa.
Não, o que o senhor precisa é de uma mais de vida do Dr. Rocha aí.
Pessoal, um momento. Vamos combinar tudo porque Dolores não tarda a aparecer, hein?
Eu sou comissário de polícia.
Sou irmão da mulher e do marido da minha mulher.
E eu sou a esposa ofendida. Quando baterem a porta, não vamos abrir logo, não. Vamos fazer uma cena dramática, mas uma representação perfeita, impecável.
É, assim como um programa de televisão.
Tancredo, eu estou falando sério, Tancredo. Que é isso? Muito bem. Assim que ela bater a porta, já sabe, hein? Eu me lamento. O seu Calixto se ofende. E se defende muito, não é? Você a ameaça. O Reginaldo tenta impor a ordem. Larga, vamos lá. Eu sou uma desgraçada. Seu marido quer me trocar para um branquinho. Tancredo, você agora, Tancredo.
Ai, eu sou uma desgraçada. Meu marido quer me trocar por um brotinho.
Não, burro, você é irmão de minha mulher.
Mas com essa pinta, irmão da tua mulher, vê lá se a tua sogra te trata pra isso.
Ai,
Depois de tantos anos de felicidade, ter a coragem de me trocar por uma rapariguinha qualquer que só deseja o seu dinheiro.
Não, tenha calma, Torpedina. Tenha calma, foi um momento de loucura, Torpedina.
Torpedina? Peraí, esse velho é meio neurótico.
Tenham calma, em nome da lei, tenham calma. Tenham calma, em nome da lei.
Eu posso ter calma? Eu sou mãe de 5 filhos.
Peraí, Xandão, peraí. Que negócio é esse? Peraí. Eu sou pai de um só.
Ah, eu sou uma esposa ofendida. Senhor comissário, o que esse homem está fazendo é um crime. Um crime.
Calma, calma.
Já visto.
Oh, Dolores. Já Dolores, visto. Você jamais devia ter vindo aqui.
Então você que mandou chamá-lo.
Ah, então essa é que é a Dolores.
Yes,
é? Viu, meu irmão?
Vi, minha irmã.
Vamos nos vingar, meu irmão.
Vamos,
minha irmã. Vamos estraçalhá-la. Vamos devorá-la. Vamos engolir-la.
Não, não é preciso, minha irmã. Na prateleira ainda tem uma lata de feijoada.
Oh, mas... Então é verdade? Então ele é mesmo casado? E o senhor e a esposa dele são mesmo irmãos?
Filhos do mesmo pai, da mesma mãe e da mesma cegonha.
Oh, Calixto, Calixto. Por que você não me disse, Calixto?
Ah, eu não tinha jeito, não
é? Não tinha jeito, não é, seu velho sem vergonha?
Mas...
Seu comissário!
Senhora!
Prenda esse infiel! Prenda-o! Eu quero que ele pegue ao menos um mês de cadeia.
Não faça isso, mas não faça. Um mês de cadeia pra ele é prisão perpétua.
Não, senhor comissário, não. Não prenda o Calixtinho. Não prenda o Calixtinho do meu coração.
É, já expulso.
Não.
Bom, eu acho que essa pequena é um tanto neurótica.
Ei, não adianta estar com essa fita, não. Calixto é casado comigo. O dinheiro dele não pode ser pra você. Somos casados em comunhão de bens. E se não acredita, veja a certidão. Tancredo, mostre a ela.
Perfeitamente. Está aqui a incertidão.
Certidão, seu burro.
Não, mas é que essa certidão é meia incerta.
Deixa-me ver a certidão de casamento. Oh, está aí.
Pode ver.
É verdade. Você é casado, Calixto. Portanto, eu jamais poderei me apossar do seu dinheiro. Isto sim. Isso é uma grande felicidade, Calixto.
Bem, você quer dizer infelicidade?
Não, felicidade. Pois agora, Calixto, já não poderá mais duvidar do meu amor. Calixto, querido, agora eu vou abrir o livro do nosso amor.
Tancredo, aí tem jacutinga.
Eu abri o livro e eu senti logo a catinga, né?
Minha senhora... Se o Calixto lhe der todo o dinheiro até o último tostão, a senhora aceitará o desquite?
Bem, ele me dando tudo, não é?
Viu, Calixto? Dê tudo a ela e venha aos meus braços sem um tostão, Calixto.
Dolores, isso é uma revelação.
Revelação? Isso é uma revolução.
Revolução? Isso é uma reviração.
Mas, Dolores, querida, minha Dolores, eu estando pobre, miserável e velho demais para trabalhar, de que nós vamos viver?
Do meu trabalho. Eu trabalharei 24 horas do dia. Trabalharei dia e noite para que não lhe falte nada.
Original, seu pacífico. O que você me disse era mentira.
Calixto, ouça, eu estou tão assombrado quanto você.
Calma,
mas...
invejoso.
Hã?
Você quis me conquistar.
Eu?
Como eu não lhe dei bola, você foi levantar calúnias contra mim.
Oh, era ele então que me iludia e eu pensei que fosse você, querida.
Meu amor... Tão pobrezinho e tão queridinho.
Mas é incrível, meu Deus. Se me contasse, eu não acreditava.
Ah, querida, amanhã mesmo nos casaremos.
Nos casaremos? Mas você não é casado.
Não, depois querido. Eu explico. Primeiro vou botar esse sujeito daqui pra fora.
Não, mas eu vou, Calixto.
Como você vai?
Ai, Calixto, Calixto,
não, 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 não bata nem, Calixto, não bata, não bata. Você pode machucar as suas lindas mãozinhas. E eu não quero que nada lhe aconteça, meu amor. Minha vida. Meu querido.
Ei, ei, escuta aqui, escuta aqui. E o meu? O meu? E o meu, quando é que eu recebo?
Te aguenta, te aguenta. Assim que eu casar com o velho, meto um vale nele, o teu é sagrado, viu?
Calixto, meu amor.
Ah,
vem cá, meu filho.
Agora é que eu estou percebendo, hein? Ela sabia de tudo porque você... Você teve coragem de vender o segredo do Calixto, Tancredo? Você fez isso?
O que é que eu vou fazer? O homem nasceu para ser iludido.
Ai, minha
gente, tivemos aí uma divertida audição de Tancredo Trancado, não é? Muito boa. Agora teremos o Incrível Fantástico Extraordinário, veiculado em 9 de março de 48, e que tem as seguintes histórias. A face desconhecida que se veio identificar, a capelinha da encruzilhada, o maneta que invocou o diabo, e para finalizar teremos o morto que... não é. Que veio representar entre os vivos. Repetindo, programa veiculado em 9 de março de 48 e que tem as seguintes histórias. A face desconhecida que se veio identificar, a capelinha da encruzilhada, o maneta que invocou o diabo e o morto que veio representar entre os vivos. Vamos lá, gente!
Novo programa de Almirante, um presente de Gelol com Almirante, arranjos musicais escritos especialmente, sonoplastia, artistas do rádio teatro e grande orquestra.
Boa noite, ouvintes de todo o Brasil. Volta ao ar o incrível, fantástico, extraordinário. Volta com uma nova série de casos espantosos recebidos de vocês, ouvintes. Tornamos assim a formar a nossa imensa roda de conversadores. E vocês façam de conta que estão todos num imenso salão, onde de vez em quando uma das pessoas presentes toma a palavra e conta a sua história. Em redor, todos ouvem atentos, esperando a vez de narrar também o seu caso, que é geralmente mais extraordinário ainda do que o precedente. Este programa, aproveitando rigorosamente as histórias que vocês enviam, nada mais é que um porta-voz. Não tem opinião, não crê nem descrê. E não procura fazer com que vocês também acreditem ou duvidem. Por isso, ouçam essas audições friamente, sem emoções e sem se impressionar demasiadamente. Se conhecerem algum episódio que considerem tão ou mais extraordinário do que os que irradiamos, então colaborem para não deixar arrefecer essa imensa roda de conversadores que se reúne aqui às terças-feiras em volta dos receptores de rádio. Enviem para cá suas histórias e aguardem depois para ouvi-las contadas por nós, exatamente como as recebemos de vocês. Desde já, muito obrigado por tudo. Vamos hoje oferecer a vocês os seguintes episódios verídicos e estranhos. O da face desconhecida que se veio identificar. O da capelinha da encruzilhada. O do maneta que invocou o diabo. E o do morto que veio representar entre os vivos.
Esta audição do incrível, fantástico, extraordinário, um programa de Almirante, é oferecido por Gelol, um produto do laboratório Xavier, específico contra as dores. Para uma dor incrível, um remédio fantástico de poder extraordinário. Gelol. Nas distensões musculares, nas contusões e nos machucados, aplique imediatamente Gelol, para imediatamente a dor passar. Gelol.
Vamos hoje começar pela terrificante história da cara desconhecida que apareceu a um rapaz em São Luís do Maranhão. Os arranjos musicais foram escritos especialmente pelo maestro Aldo Taranto. De noite, no seu quarto, o rapaz viu, emoldurada por uma névoa luminosa, uma cara enorme, desconhecida, e ouviu sua voz numa pergunta estranha. O caso realmente misterioso que abre nossa audição de hoje foi nos relatado numa carta do ouvinte José Cunha Guzmão, residente à rua Vieira do Nascimento 15, apartamento 102, no Realengo. Há um tom de sinceridade nessa carta, em que o ouvinte confessa sua impossibilidade em fornecer maiores elementos de prova do que os que envia. O caso teve lugar na capital do seu estado, São Luís do Maranhão, há 22 anos, onde, entretanto, deve ser lembrado facilmente pelos que o ouvirem agora. José Cunha Guzmão teve ciência dele por intermédio do seu cunhado, um homem respeitável, de avançada idade, chamado Antônio Aimoré Ramos, atualmente residindo na cidade de Alcântara, no Maranhão também. A história começou assim. Certo dia, numa esquina da rua Oswaldo Cruz, em São Luís, um rapaz conversava com um amigo, quando, muito naturalmente, interrompeu a palestra para prestar atenção a um cortejo fúnebre que por ali passava. Não se tratava de um enterro comum, não. Tinha um grande acompanhamento. E a suntuosidade do coche revelava que o morto devia ser pessoa de destaque e de fortuna. Justamente quando a carruagem fúnebre passava de frente dos dois amigos, o tal rapaz perguntou ao outro:
e quem é esse enterro, hein?
O amigo respondeu dando o nome do morto que conhecia, o que fez o outro retrucar:
eu não o conheci, não.
E ambos, depois de observarem mais um pouco o longo acompanhamento, retomaram o assunto interrompido, esquecido já do cortejo que seguiu seu trajeto, desaparecendo ao longe. O resto do dia levou aquele rapaz na sua faina costumeira, sem que nem por sombras voltasse à sua lembrança o enterro que vira de manhã. À noite, quando se recolheu ao quarto, numa das inúmeras repúblicas que existiam naquela cidade, depois de deitar-se, apagou a luz do teto, deixando acesa somente a pequenina lâmpada da cabeceira. Tudo era silêncio. Mas, um instante depois, percebeu que um estranho ruído se fazia ouvir ali dentro do quarto. Pouco a pouco, o ruído se fazia mais nítido. Sem se mover na sua rede, o rapaz tentou, a princípio, identificar que barulho era aquele. E nada. Era um som estranho, indefinível, diferente de tudo quanto ouvira antes. Afinal, instintivamente voltou-se para o ponto de onde lhe parecia vir o som. E viu, no ar, no meio do quarto, uma névoa estranha, em movimentos rápidos, que cada vez mais se adensava, ao mesmo tempo que tomava a forma de uma rodilha de fumaça, como se fosse uma grande roda suspensa. E, de repente, no centro daquele enorme rolo de fumaça, uma enorme cara de homem apareceu. E ali, suspensa no ar, fitando o rapaz, perguntou claramente:
você não me conheceu?
De um salto, o amedrontado rapaz deixou sua rede e fugiu do quarto aos gritos, indo cair desacordado lá adiante, sendo socorrido por outras pessoas da casa. Depois de recobrar os sentidos, pôde então contar o que lhe sucedera.
Eu vi, sim. Não, não foi sonho, não. Eu estava acordado. Primeiro ouvi aquele ruído, depois vi a fumaça e depois a cara e aquela pergunta. Eu tenho a certeza de que nunca vi aquele homem. Nunca! Esperem. Esperem. Teria sido o enterro? Teria sido o enterro?
A possibilidade de alguma relação entre o enterro da manhã e a visão daquela noite foi muito comentada por toda a gente da capital maranhense naquela época. A notícia chegou aos ouvidos de um farmacêutico de nome Garrido, proprietário de uma farmácia que tinha o seu nome e que ficava na rua Oswaldo Cruz. Seu Garrido, logo que soube do fato, mandou chamar o tal rapaz e lhe perguntou:
o amigo seria capaz de identificar o homem que viu naquela noite?
Ah, seria, sim. Nunca mais me esqueci da sua fisionomia.
Então, por favor, dá uma olhadela aqui nessas fotografias e vê se tem alguém que se pareça com a do homem que o senhor viu.
Entre as fotografias que o rapaz ficou a olhar detidamente, uma lhe despertou especialmente a atenção. Pôs-se a tremer, ficou visivelmente pálido e exclamou apavorado:
esta! Esta! É esta cara que eu vi!
Foi quando seu Garrido, que ainda vive e ainda tem sua farmácia Garrido, lá em São Luís do Maranhão, na rua Oswaldo Cruz, deu ao rapaz essa informação espantosa.
Pois esse foi o homem que o senhor não conheceu e cujo enterro o amigo viu passar naquele dia.
Um
faço em falso um tombo extraordinário, uma dor fantástica. Mas tudo passa quando se passa gelol. Tenha sempre em seu lar um bastão de gelol para os casos de emergência. Nas contusões, nas distensões musculares, no reumatismo, gelol é de efeito imediato. Gelol, o específico de ação rápida contra as dores musculares e reumáticas, não deve faltar em sua casa. Gelol.
Ninguém deve acender seu cigarro em vela de igreja, adverte uma superstição popular. Tem certa relação com essa crença o caso de agora, que será apresentado com ilustrações musicais especiais do maestro Morfeu. Quando o homem adiantou-se com o seu cigarro para acendê-lo numa das velas da capelinha, ouviu-se um tremendo estouro e tudo desapareceu. O fantástico episódio que se segue passou-se com o senhor Antônio Gonçalves, pai da ouvinte que nos escreve da cidade de Cláudio, no Espírito Santo, a senhorita Deolinda Gonçalves. O episódio teve lugar há uns 40 anos, quando seu pai era quase um garoto. Todos os nomes serão citados, a fim de que qualquer pessoa possa comprovar a veracidade do caso. Naquele tempo, Antônio morava com sua família na cidade de Limeira, em São Paulo. Seu pai, José Gonçalves, já falecido, mais conhecido pelo apelido de Seu Juca, era o proprietário de uma padaria de nome Leão de Ouro. Todas as segundas-feiras, quando havia muita sobra de pão, Seu Juca mandava que o Antônio o fosse vender num arraial chamado Bate-Pau, a umas 3 léguas da cidade. Quando tal acontecia, o velho não deixava de fazer insistentes recomendações ao filho.
Não demores muito, Antônio. Quer vendas ou não, todos os pães volta cedo para casa. Senão eu e a tua mãe ficamos aqui aflitos.
De uma feita, o menino que sempre atendera à recomendação do pai não pôde voltar cedo para casa. Os pães que levara para vender não tiveram saída fácil naquele dia. A fim de não voltar com eles inutilmente, Antônio procurou vendê-los por qualquer preço. E para isso teve que percorrer todo o arraial, batendo de porta em porta. Afinal, às 7 horas da noite, tinha vendido o último e dispôs-se então a regressar à casa. Sabia que tinha que atravessar, já à noite escura, um enorme matagal e isso lhe metia um grande medo. Seria, no fim de contas, uma caminhada de 2 horas até chegar à Limeira. Mas não tinha outro jeito. Montou no seu cavalo um ótimo animal de nome Figueira e resolveu fazer a viagem de olhos fechados, uma vez que o cavalo conhecia perfeitamente o caminho e o levaria sem erro até sua casa. E assim fez. Já havia caminhado alguns instantes quando ouviu uma voz gritando pelo seu nome.
Antônio! Antônio!
Morrendo de medo, certo de que iria ver um fantasma, o rapaz fez parar o animal e abriu os olhos. O que viu criou-lhe alma nova. Perto dele estava o seu Fonseca, um velho amigo de sua família. Estava montado num burrinho e a primeira coisa que ele fez quando o rapaz o atendeu foi perguntar-lhe...
Ô Antônio, você tem forte por aí?
Não, senhor, seu Fonseca. Eu não fumo.
Olha essa, mais de meia hora que eu estou louco para fumar um cigarrinho e não encontro fogo.
O rapazola não considerou naquele momento senão a felicidade daquele encontro que lhe dava um companheiro para aquela viagem que tanto o amedrontava. Seu Fonseca também ia para Limeira e, pelo caminho, não deixava de se queixar por não ter encontrado fogo para o seu cigarro.
Puxa, mas eu estou louco para arranjar fogo para acender um cigarrinho.
E lá foram. Quando os dois iam chegando a uma encruzilhada, antes de chegar a Limeira, viram que a capelinha que ali existia estava aberta e toda iluminada por grandes velas. O altar estava enfeitado com flores e coberto de ricas toalhas, como se fosse dia de festa. Ingenuamente, o rapazola viu somente naquilo uma oportunidade de ver satisfeito o desejo de seu Fonseca.
Olha, seu Fonseca, quanta vela acesa! Aproveite para acender o seu cigarro.
Então, mais que depressa, o seu Fonseca apiou-se do seu burro e encaminhou-se para a pequena capelinha. Mas, quando o homem adiantou-se, de cigarro na mão, para acendê-lo numa daquelas velas, Antônio ouviu um tremendo estouro dentro da capela. E tudo desapareceu das suas vistas. Aterrorizado com o espantoso acontecimento, o rapazola chicoteou seu cavalo e disparou estrada fora, sem olhar para trás, sem procurar ver o que sucedera com seu Fonseca.
àquela altura. O seu Juca, preocupado com a demora do filho, havia reunido alguns amigos e com ele vinha pela estrada à procura do menino. Já vinha saindo da cidade quando viram, lá longe na estrada, aquele cavalo em doida disparada. Já mais perto, eles perceberam que se tratava do Rapazola. E foi um custo reter o animal em disparada, uma vez que Antônio, completamente fora de si, não estava em condições de sustar aquele galope. O rapaz estava sem fala, branco que nem cera. Afinal, depois de um tempo enorme, conseguiu atender aos apelos de seu pai.
O que tens, Antônio? Diz alguma coisa? Anda, fala, rapaz.
Ah, é o senhor, papai?
Sim, sou eu, meu filho. O que aconteceu?
Papai, seu Fonseca morreu queimado lá na capela.
A princípio, seu pai e os que o acompanhavam não puderam compreender aquela estranha informação. Mas depois que o rapaz contou minuciosamente o que lhe acontecera, eles resolveram ir fazer uma investigação no local. A capelinha que o menino dissera ter visto aberta, florida e toda iluminada, estava fechada e às escuras. Dentro dela, pois a sua porta não se trancava nunca, não havia nem flores, nem velas, nem toalhas. Mas lá dentro, caído, desacordado, diante do altar, estava o seu Fonseca de cigarro ainda na mão. E lá fora, atirado num valo, inexplicavelmente imóvel, mas vivo, o burrinho em que seu Fonseca fazia sua viagem tão misteriosamente interrompida. O episódio seguinte nasceu de uma espantosa e quase inacreditável coincidência. As músicas especiais que ilustram a narrativa são da autoria do maestro Aldo Taranto.
Mal o homem acabara de invocar o diabo, triste pela sua condição de maneta, eu vi um cachorro segui-lo na rua carregando na boca a mão de um defunto.
A aventura que nos conta o ouvinte Abraham Meckler é realmente fora do comum. Nós aqui vamos transmiti-la a vocês exatamente como a recebemos. Somente perguntamos, teria sido tudo uma simples coincidência? Ou alguma força oculta teria agido naquela noite para tornar o ouvinte testemunha de um desses impenetráveis mistérios do além que tanto nos fazem cismar em vão, hein? Vocês que tirem aí suas próprias conclusões. E para que possam ter maiores e melhores informações, anotem o nome e o endereço daquele que presenciou tão estranho episódio. Abraham Meckler, Rua Machado Coelho, 93, Sobrado, no Estado de Sarte, no Rio. Conta ele em sua carta exatamente o seguinte.
Voltava eu certa noite de uma festa e caminhava despreocupadamente por uma rua mal iluminada e deserta. Em dado momento, comecei a ouvir uns passos arrastados. Durante algum tempo, não consegui ver ninguém na rua. Os passos, porém, vinham se aproximando e, por fim, eu vi, iluminado pelo único lampião que havia na rua, um homem cambaleando que nem um bêbado, vindo em minha direção. Passou sob a luz e, num relance, consegui perceber que ele era Maneta. Vi que ele caminhava mais um pouco e que parava para cá do lampião, bem na penumbra, como que a minha espera. Eu segui naturalmente o meu caminho e, quando o alcancei, ouvi sua voz dizer:
o senhor tem um fósforo aí?
Não havia razão para temer coisa alguma. Parei, dei-lhe um fósforo e esperei que acendesse o seu cigarro, coisa que ele fez com certa dificuldade, porque de fato estava meio bêbado, e quando me devolveu a caixa espontaneamente, começou a contar-me sua história. A noite estava quente, eu não tinha sono e, portanto, não estava com pressa de ir para casa. Eis porque fiquei parado ouvindo o que ele me contava.
Pois é, eu hoje não valho nada, mas eu já fui um homem feliz. Quando eu tinha minhas duas mãos, eu era bem feliz. Engraçado é que eu não reparava nisso naquele tempo. Um dia perdi minha mão num desastre. O senhor não imagina. Eu preferia ter morrido. Aquela mão valia mais que toda a minha vida. Meu sonho dourado era ser violinista. Mas o senhor nunca viu violinista Maneta, já viu?
Fiquei penalizado com aquela confissão. Percebi que aquela desgraça transformara o desconhecido naquele trapo humano. E num gesto humanitário, aconselhei-o. Tenha calma. Não se entregue assim ao desespero. Não beba tanto por causa disso. Tenha fé. Talvez esse seu sofrimento lhe traga um dia uma compensação que há de fazer com que o senhor sinta quanto Deus é justo em tudo que faz.
Deus! O senhor me fala em Deus! Eu lá posso acreditar em Deus! Um Deus que me arranca a mão, que era tudo para mim, e deixa de tantos outros que só usam a mão para fazer mal aos seus semelhantes? Não! Talvez o diabo fosse mais justo e não me fizesse uma coisa dessas. Se ele me devolvesse a minha mão, eu fazia tudo o que ele quiser.
Ao dizer essas últimas palavras, num tom de grande desespero, já o pobre homem ia seguindo seu caminho, indiferente aos apelos que eu lhe fazia para que tivesse serenidade. Vendo que ele ia embora, recomecei a andar rumo à minha casa. E foi então que vi, vindo pela rua, um cachorro que trazia nos dentes um objeto qualquer esbranquiçado. Não sei por que prestei tanta atenção àquele cachorro. O maneta, que se havia afastado somente alguns passos, como que forçado por um poder superior, parara de resmungar. Voltara também para observar o cachorro, que naquela altura chegara exatamente até debaixo do lampião e ali deixara cair ao chão o objeto esbranquiçado que trazia nos dentes. E por mais espantoso que pareça, eu e o maneta, num relance, identificamos aquilo que lá estava branquejando sinistramente no chão. Era uma mão humana. A despeito da bebedeira que devia tolher o seu raciocínio, o maneta mostrou um imenso pavor estampado em sua fisionomia. E sem se conter, desandou a berrar.
Não! Não quero! Não hei de dar minha mão à alma do diabo! Não
vem de
dar a minha
alma, não dou! Logo após aqueles gritos alucinados que fizeram com que o cachorro passasse a fitar o maneta de forma estranha, o homem disparou a correr rua fora, seguido do animal que latia desesperadamente no seu encalço.
Eu vi, quando os dois sumiram, dobrando a primeira esquina, e dali a pouco tudo na rua voltou à quietude habitual. No chão, recebendo em cheio a luz do lampião, lá estava a mão humana imóvel. Impressionante, sinistra. Algum tempo levei a fitá-la de longe. Enfim, tomei coragem, aproximei-me e apanhei no chão aqueles destroços humanos. Foi então que vi que tudo não passara de uma coincidência verdadeiramente fantástica. Aquilo que o cachorro trouxera em sua boca era uma mão de cera tirada de algum manequim e que de certo teria sido posta fora por um negociante qualquer. Infelizmente, nunca mais pude encontrar o homem que perdera sua mão e que provavelmente ficou desde aquela noite certo de que o diabo ouvira sua imprecação. Quem sabe se ele agora, ouvindo essa história, compreende então que tudo não passou de um simples, se bem que impressionante acaso.
Este é um caso vulgar. Um cavalheiro deu um passo em falso e destroncou um pé, sentindo dores incríveis. Mas para esse caso vulgar, existe um remédio extraordinário. Gelol. Nas dores musculares e reumáticas, Gelol é um medicamento específico. Tenha sempre em seu lar um bastão de Gelol para combater com eficiência toda dor que chegar. Gelol.
Pode um morto voltar para tornar a representar por momento seu papel entre os vivos? Eis o que deixa supor o episódio seguinte, cuja narrativa será auxiliada pelos arranjos especiais do maestro Morfeu. O vulto de marrom que estava de frente do espelho, na barraca camarim do circo, desapareceu inexplicavelmente ao receber o aviso de que o espetáculo ia começar. Aqui está um caso que prova o extremado apego de um artista à sua profissão. Vem de Vila Velha, no Espírito Santo, do ouvinte Roberto Silva. Ele cita, como testemunha, todos os artistas do circo em que se deu o extraordinário caso. Entre eles, a família Camargo, as irmãs Chulves, Pedro Duara e o proprietário do circo, o Júlio Noripe. O episódio ocorreu há algum tempo no Circo Teatro Noripe, que então se instalara em Paú, bairro situado bem em frente à Vitória. O ouvinte Roberto Silva ali estava substituindo o José Brito Coelho, antigo e querido secretário do circo, que morrera dias antes na Santa Casa de Vitória. O fato causara enorme consternação entre seus companheiros. José Brito Coelho, além de competente secretário e boníssimo companheiro, era também um excelente artista, tendo-se notabilizado pela maneira como representava o papel de Judas naquela famosa peça da vida, da paixão e da morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na noite do último espetáculo do circo naquele local, era justamente a peça de despedida. A casa estava à cunha. Tudo estava pronto para iniciar essa representação. Foi dado o primeiro sinal. Todos estavam se aprestando para o início. O velho Norip, diretor do circo, dava as últimas ordens. Dona Baby, sua filha, responsável pela indumentária, verificava as roupas dos diversos figurantes. O nosso ouvinte Roberto, encarregado do controle de som, de onde partiam os vários ruídos sincronizadores das cenas, achava-se já na sua cabine, quando então soou o segundo sinal. Logo em seguida, dali de sua cabine, ele viu entrar pela barraca camarim um vulto vestido de marrom, no traje exato de Judas da representação. O vulto encaminhou-se para o espelho, onde todos os artistas davam os últimos retoques na sua maquiagem, e ali ficou uns instantes. Certo de que era Dona Getty, uma das artistas, o Roberto advertiu-a, gritando de onde se achava.
Já deu o segundo sinal, Dona Getty.
Quem era, não podia deixar de ter ouvido o aviso. Mas o vulto limitou-se a dar alguns passos para a frente e sumir de maneira inexplicável. Roberto ficou estupefato com o que viu. Deixou imediatamente o controle de som e foi até o palco, onde encontrou todos os artistas prontos já para a representação. De saída, estranhou vendo a Dona Getty de branco. Não fora ela, então, quem estivera no camarim? Fez a todos uma pergunta em tom sério.
Quem foi que esteve agorinha mesmo de marrom no camarim?
Ninguém respondeu de pronto. Todos se entreolharam interrogativamente. Afinal, um dos companheiros adiantou.
De marrom? Só se foi o Walter Siricola. Pois ele é quem faz o Judas.
De fato, vestido de marrom, num traje exatamente igual ao do vulto que apareceram no camarim, só mesmo o Walter Siricola, que lá estava no canto do palco, às voltas com a cortina que tinha um desarranjo.
Foi você quem esteve agora no camarim, Walter?
Eu não. Eu ainda não saí daqui desde que a cortina enguiçou.
É, não foram o Walter também? E nenhum outro artista estava com um traje que pudesse ser confundido com o seu. Não tardou muito, a cortina foi consertada e soou o terceiro sinal. E começou normalmente a representação. Todos os artistas estavam perfeitamente senhores dos seus papéis. O único que, no caso, poderia destoar um pouco era o Walter Siricola, bom trapezista, e que só por espírito de colaboração, naquela noite, concordou em aceitar o papel de Judas, que com tanto brilhantismo era antes defendido pelo finado José de Brito Coelho. E aquela era a primeira vez que o papel era levado depois que ele morrera. E vai se aproximando então a cena culminante do enforcamento do Judas. Já todos os artistas sentiam a natural e antecipada decepção por saber que o esforçado Walter, com seus pobres recursos cênicos e vocais, nunca podia chegar, de longe sequer, a dar uma pálida ideia do que era aquela cena representada pelo saudoso José Coelho. Na sua cabine de som, Roberto ia fazendo suceder as músicas combinadas que ajudavam a realçar o efeito do quadro.
Anciente infame, quer dormir de gasto, quando a traição eu me liguei. Covarde, por que só agora despertaste, quando para o crime afugentar é tarde?
A cena do enforcamento do Judas, com seu monólogo estupendo, teve o início debaixo da expectativa ansiosa de todos os artistas. E a todos foi assaltando uma surpresa. Walter Siricola desempenhava o papel com uma segurança fatal. O tom trágico que punha na voz era impressionante e inesperado. Sua gesticulação tinha um arrebatamento singular, como ninguém lhe vira antes. E assim, debaixo do entusiasmo de toda a plateia e dos próprios companheiros, findou assim aquela memorável representação.
Cristão! Fulge do mar profundo! Ei, minha alma buscar! Correi do inferno!
Quando no final, no palco, os artistas faziam seus comentários costumeiros, não havia quem não fizesse referências pasmadas sobre o que sucedera com o Walter. E entre as impressões que ali surgiram, alguém pronunciou uma frase em que todos sentiram que havia uma verdade sobrenatural.
Vocês viram o Walter no papel de Judas? Ou até parecia o Zé Coelho.
Um calafrio percorreu a espinha de todos. E não houve então quem tivesse mais alguma dúvida sobre os estranhos acontecimentos daquela noite. Sim, José Coelho voltara para fazer seu papel antigo, que nunca abandonara no Circo Teatro Noribe.
Este foi o último caso incrível, fantástico e extraordinário contado por Almirante esta noite. Este programa foi uma oferta de Gelol, o específico contra dores garantido pelo Laboratório Xavier. Em qualquer caso de dor muscular, e também nos casos de artritismo, aplique Gelol, um específico de efeitos rápidos e seguros. A dor passa logo quando se passa Gelol.
E vamos parar aqui, ouvintes. Quando vocês escreverem para esse programa, não se esqueçam de citar incrível, fantástico, extraordinário. Tomaram parte na audição de hoje a orquestra sob a direção de Morfeu, o locutor Oswaldo Luiz, os radiatores e atrizes na ordem de entrada: Paulo Raimundo, Orlando Drummond, Hamilton Ferreira, Duarte de Moraes, Germano, Newton da Mata, Luiz Tito, Requê Júnior, Newton Barros, Rui Bruno, Carlos Machado, Aide Vieira. Contra a regra de Orlando Drummond. Publicidade de Pedro Anísio. Na próxima terça-feira, novamente às 21h30, aqui estaremos com o incrível, fantástico, extraordinário. E por hoje é só. Obrigado pela atenção e boa noite, ouvintes de todo o Brasil.
Gente, tivemos aí mais uma audição do incrível, fantástico, extraordinário. Agora vamos ao Jornal dos Jornais, quadro do programa Francisco Barbosa, que foi transmitido na Rádio Globo entre 1998 e 1999. Vamos lá, gente.
Vamos saber dos principais acontecimentos do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. É hora do Jornal dos Jornais. Vai, Maurício.
Só ajeitada rapidinho na máquina.
Vamos lá.
Achou dona de cá agora?
Olá.
Opa.
Que isso? Que isso?
É um sapo que caiu aqui dentro.
Que sapo dentro da máquina, o quê? Ô, Maurício, vambora.
Vambora, nós começamos essa edição do Jornal dos Jornais com as novidades da campanha eleitoral do Rio, vambora.
Que novidades?
Garotinho foi pedir voto na Feira Livre.
Ah.
César Maia foi jogar sinuca com o prefeito de Caxias. Olha, os dois candidatos estão deixando de lado aquela história de fazer campanha de alto nível, mas estão partindo mesmo pro bico na canela.
É, baixou o nível.
É, olha, e vem aí os debates e é bom que eles comparecessem com coletes à prova de bala.
Não, são dois senhores civilizados, vão ter uma conversa boa, né?
Olha, um dos debates seria no SBT, mas no programa do Jô Soares.
Seria?
O Silvio Santos mandou cancelar.
É mesmo?
É que o SBT já foi punido por fazer propaganda irregular e ele agora não quer correr mais risco, né?
É verdade, é verdade.
Nem sempre topa tudo pro dinheiro, não. E lá em Salvador, o presidente Fernando Henrique Barbosa foi à praia numa área militar.
Eu vi, rapaz.
Só que a criançada que tava numa outra praia viu o presidente e invadiu a zona militar, Barbosa, e foi aquela zona militar.
Ô, aquela zona militar o quê, Maurício?
Olha, o presidente com aquelas pernas musculosas de fora, Barbosa.
Perna musculosa?
É aquelas pernas de sociólogo, né?
Ah, tá certo.
Brincou na praia com a gurizada, Barbosa.
É. Engraçado, né?
Olha, as crianças ficaram impressionadas, não é?
Impressionadas com o quê, meu
filho? Oh, eu mergulhava a 200 metros de profundidade sem equipamento.
Que isso?
É, 200 metros de apneia.
Apneia.
E aí as crianças diziam, a minha nossa, mas é o meu soberano, é o rei do amor.
Rei do amor, ah, que coisa boa. Ai, Maurício.
Enquanto isso, Barbosa, um dos candidatos continua inconformado com o resultado da campanha, Barbosa.
Sim.
E ainda reclama que não teve mais chances para falar.
Não me deixaram falar. Me deram só alguns segundos de espaço. Me tiraram dos debates. Esses canalhas políticos profissionais.
É.
Esses abutres da coisa pública. Essa cambada. Eu dou na sua cara.
É isso.
Meu nome é Nenéias e meu número é 106.
Ah, meu Deus.
Não.
Do céu. Para.
Me larga.
Amarra o cara.
Não,
vai me embora.
Não.
Para.
1.100. 16.
Que 16 o quê? Vai, Maurício.
Ô, papazinho, começa a surgir no Congresso um movimento para moralizar a política no Brasil, ó. Fidelidade partidária.
Fidelidade partidária.
Pois é, não é mais possível, né, papazinho, que um sujeito fique pulando de um partido pro outro, ou porque tem interesse particular, ou porque o partido é uma esculhambação tão grande que não lhe resta outra alternativa a não ser cair fora, não.
É verdade.
Sem a fidelidade partidária, o Brasil vai continuar sendo um país onde cada um faz a política pensando em si mesmo, né, Babosa?
Isso.
E agora vamos ver se depois da fidelidade partidária, Babosa, dá um jeito de aprovar a fidelidade matrimonial, né,
Babosa? Maurício, pra parar.
E agora vamos falar de esporte. E pra falar de esporte, você vê ele, o comentarista que pisa na bola.
Antoine Damasceno.
Pisa ele.
Passe, fogo.
Ah, rapaz.
Pera aí. Vai você, rapaz.
Vai, pedindo dessa briga, vocês dois também, que como...
Vamos embora, vamos embora.
Vai, Antuébio.
Olá, Barbosa.
É milita, não é?
Não, tá, mas esquece, vamos lá comentar.
Meus amigos amantes da bola, a seleção brasileira, sob o comando deste incompetente, deste técnico, Vandenberg Luxemburgo...
Que isso?
Viajou para a capital dos Estados Unidos... Washington Rodrigues?
Não, Washington só. O Rodrigues é o nosso aqui. Aliás, agora é do Flamengo, nem é nosso.
Bom, mas é o Washington.
Tá, é o Washington também.
E a seleção viajou novamente, Barbosa, desfalcada. Daquele que seria o mais importante jogador de todos os tempos.
Quem?
Zé Braulio.
Não é possível, mas muda o disco.
Barbosa, e por que o Vandenberg Luxemburgo não levou o meu cunhado Zé Braulio,
Barbosa? Por quê, Antônio?
Não, Barbosa, eu quero saber por quê.
Por quê?
O Vandenberg Luxemburgo não levou o meu cunhado Zé Braulio. Tá, e tem mais, Barbosa.
Que é?
Eu quero saber por quê que o Vandenberg Luxemburgo não levou o meu cunhado Zé Braulio.
Responda a minha pergunta, que você mesmo fez.
Ora, porque o quê, Paulinho?
Porque tava bêbado? Não, que isso?
Ah, sai pra lá, o Chuquinha.
Não, que Chuquinha? Por que o Zé Braulio não foi?
Barbosa, porque o Zé Braulio iria ofuscar a estrela do Vandenberg no Chimbeiro.
Ah, ofuscar a estrela, tá certo.
É só esse o motivo, Barbosa.
Tá bom.
Eu lembro que quando o Zé Braulio jogava pelo Couve-Flor Futebol Clube, Barbosa, ele tomou um porre.
Sim.
Tirou as calças e virou atração.
Que isso?
E por isso o técnico do time cortou.
Ah, tá certo.
Olha,
tá
por quê? Porque são técnicos que não aceitam que o jogador apareça mais do que ele.
Tá bom.
Então era só isso que eu tinha para comentar.
Tá ótimo.
Aqui falou Antuérpio Damasceno, comentarista que pisa.
Tá falado. Vai, Maurício.
Babosa, olha, e dois paulistas vieram ao Rio nesse final de semana, Babosa, e tomaram duas cacetadas, né, Babosa?
Quem?
O Corinthians pro Flamengo e o Santos pro Vasco.
É verdade.
Mas não adianta, Babosa, a gente olha a tabela, os paulistas continuam na liderança e também tem os artilheiros do campeonato, não?
Verdade também.
E por falar em paulistas e cariocas, o América venceu o Sorocaba, Babosa.
De América, rapaz.
O América, talvez, né, Babosa, agora saia da terceira divisão, né, Babosa?
Deus quiser.
Já imaginou o América no início do século que vem, Babosa, de volta à primeira divisão do futebol brasileiro?
Seria ótimo, né?
Ah, isso seria o máximo para milhões de torcedores do América, né? Quer dizer, milhões não, né? Milhares de torcedores do América, milhares também não, né? Seria o máximo pra essa turma aí que passa pela América.
Não, ô Maurício, não escolhendo, Maurício, que coisa.
Olha, o Romário foi ver o jogo do América com o pai dele, o senhor Devaí, Maurício.
E aí?
Dizem que o jogo do América, os alto-falantes não anunciam o público presente, não.
Sim.
Dão relação de nome, não.
Não é isso não, mano.
Presente aqui é o senhor Devaí, Romário, o senhor Antônio da Padaria, o senhor José Salgado não pôde ver hoje.
Não é isso não, Maurício.
Olha, o Brasil está em festa de novo, Maurício.
O que houve?
O hipnótico Rodrigo Pessoa.
Hipnótico?
É, aquele cara que anda a cavalo.
Não, é o jockey.
Não, jockey é o que corre, é aquele que anda em cima, balançando pra lá e pra cá.
Hipnótico?
Aquele é o negócio de pismo.
Ah, tá
ele
bom.
Ele ganhou lá em Roma o campeonato mundial de pismo, rapaz.
É, o Rodrigo Pessoa, campeão mundial.
Mais um campeonato mundial pro Brasil, né?
Exato.
Gozado que faz a maior festa aí pro cara que pilotava o cavalo, né?
Que pilotava o cavalo?
O cavalo mesmo que faz tudo não ganha nada, não. O cara fica só ali em cima sentado no bem bom, né, rapaz? Queria ver, Babosa, o cara fazer aquilo tudo sem o cavalo.
Bom, vamos fazer sem o cavalo, Maurício?
Olha, o Rodrigo Pessoa é campeão mundial de pismo, o Brasil tá todo orgulhoso, mas ele nasceu em Paris, Babosa. Mora na Europa e mal conhece o Brasil, sabia?
É mesmo?
É que os pais dele são brasileiros, mas mesmo assim, vivem o Brasil, né? Olha, e o Jornal dos Jornais, num furo mundial de reportagem, entrevista agora o cavalo que tava debaixo do Rodrigo Pessoa.
Que isso?
É quando ele ganhou o torneio, tinha um cavalo embaixo dele, né, Babosa? Então vamos bater um papo com o cavalo. Cavalo, parabéns!
Que isso? Para!
Você é brasileiro também, cavalo?
Que isso, ele ria. O cavalo ria, rapaz.
E qual foi a emoção da vitória?
Ah,
Muito boa.
Muito bom, que... Ah, meu Deus, bora. Para com essa besteira.
Vambora, a filha do Pelé, Kelly Cristina, casou em Nova York.
Casou a Kelly?
O marido dela é médico. E olha o nome dele, Arthur.
Arthur?
Quer dizer, a filha do Pelé tinha que casar mesmo com um cara que tem nome de rei, né?
É, realmente, realmente.
Diz o Aldemário Togueó, babado, que foi convidado pro casamento, que o Pelé chorou a cerimônia inteira.
É mesmo?
Mas o Pelé também, vou te contar, qualquer coisa ele abre o berreiro, né, babado? E agora vamos a uma mensagem dos nossos patrocinadores.
Caro amigo consumidor, a sua sogra está morando na sua casa? Então aproveite o Dia da Criança e dê para os seus guris os práticos e modernos tambores estouro-ouvidos.
Que isso?
Nem os vizinhos do outro lado da rua vão aguentar. Com a gurizada batendo o tambor 18 horas por dia, a sua sogra vai preferir morar num hotel perto da rodoviária.
Que isso?
Tambores estouro-ouvido. Os brinquedos mais educativos para a petizada. A venda nos modelos arrebenta tímpano no rompo ouvido estouro-parte.
Parou, acabou.
Ô, Pelopão, Pelopão!
Meu Pelotão, não tem nada a ver. Sai embora, general.
Vai parar, pompar, fogo.
Não, fogo, fogo. Pronto, tá, vambora.
Falou, Maurício. Chuquinha.
Ô, Barbosa, terminou aqui no Rio o primeiro congresso latino-americano de obesidade, Barbosa.
Verdade.
Foi realizado no Hotel Sheraton, Barbosa, e vieram obesos de várias partes do mundo, sabia?
É mesmo?
A direção do hotel agora tá cuidando de consertar as câmeras.
Ela que consertar a cama o quê, Maurício?
E vamos agora saber como tá o movimento nas ruas do Rio. Vamos ouvir o Marronzinho, o Alberto Bambão.
Jornal dos Jornais, o Marronzinho sem ação.
Ok, ok, estou aqui, Marronzinho.
Fala, Bambão.
Estamos aqui na porta da 999 DP. E o delegado Edgar Rucha está aqui, se virando para dar um jeito na situação.
Qual o problema aí, Bambam?
Eu vou explicar. É que aqui, ô Barbosinha, só cabem 18 presos.
Sim.
Mas no momento estão aqui 747.
Que isso?
Irmão,
que
uma
isso?
Pequena super hiperlotação.
Pequena.
Tá. E o pior, hein, ô Barbosinha?
Que é, Bambam?
É que, os presos estão recebendo aqui a visita dos filhos, e cada preso tem, em média, 42 filhos.
Que isso, Bambam? Olha,
e cada filho, ô Barbosinha, vem acompanhado da ex-mulher do preso, e vai daí que a confusão aqui é generalizada.
Imagino.
O pior é que as crianças trouxeram os brinquedos pra mostrar pros pais.
Sim.
Alguns trouxeram os cães de estimação.
Cães de estimação?
E ninguém sabe quem é aqui, ô Barbosinha. Mas olha, a coisa vai indo, hein?
Tá bom, Bambam.
Assim que a situação aqui se normalizar, eu volto.
Tá já, bom, hein? Já, Bambam. Vai, Maurício.
Barbosa, o laboratório Pfizer, Barbosa, confirmou a denúncia feita por um jornal inglês de que está fazendo testes de Viagra com os animais, sabia, Barbosa?
É mesmo?
É que o laboratório quer saber se o Viagra tem mesmo alguns efeitos colaterais, Barbosa. E está dando Viagra para cães, Barbosa. Olha, as organizações de defesa dos animais estão protestando contra esse tipo de teste, sabia,
por quê?
Os cães estão passando pela experiência e ainda não apresentaram nenhum tipo de rejeição.
Sim.
Mas as cadelas já anunciaram que não querem que o teste seja suspenso, né?
Não, acabou, parou, acabou.
Bom, bem, gente, estamos encerrando mais uma edição do Rádio Memória. Espero que todos tenham gostado, né? Sobretudo do Jornal dos Jornais, aí uma sequência humorística para dar uma animada, né? E prometemos voltar semana que vem, galera. Até logo. Tenham todos um excelente dia e excelente fim de semana também. Até logo, galera.
Eu te adoro, meu amor.
Este foi mais um programa ao vivo, com a qualidade.
Rádio Contra o